Boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores. Nós estamos de volta aqui, ainda terminando hoje este curso especial que foram 7 palestras sobre as migrações do povo judeu. E hoje falaremos sobre a redenção através do justo Mashiach e como será, se todas as tribos vão participar ou não. Isso será nosso tema hoje, terminando e fechando este ciclo especial que era uma análise histórica da diáspora judaica, as migrações, as galuyot, as diásporas do povo judeu. Na semana que vem, na segunda-feira, lembro a todos que nós teremos uma live especial. A gente vai responder perguntas. Muita gente já mandou suas perguntas e nós vamos respondê-las uma a uma, como já fizemos no passado. Vai ser na segunda-feira que vem, às 17 horas. Aqueles que querem mandar ainda suas perguntas, podem fazer isso até amanhã de manhã, às 10 horas, através do nosso site Legal Saber. Até 10 horas de manhã, segunda-feira, estaremos aqui para responder estas perguntas juntos. Lembramos que quinta-feira, semana que vem, nós vamos ter a continuidade da família no século 21. E a aula será, se Deus quiser, o mãe e pai, privilégio ou fardo? Uma análise importante sobre a família no século 21. Então, sempre na segunda e na quinta, estamos juntos às 17 horas. Vocês podem ver tudo isso no site Legal Saber. Quem perdeu a aula e não conseguiu estar junto conosco em live, pode pegar a aula no Spotify em áudio e no YouTube em vídeo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para a última palestra sobre o ciclo das migrações do povo judeu. Já que uma das condições para o Mashiach chegar, Mashiach significa o Messias, a época messiânica, é realmente juntar todas as diásporas, voltarem para sua terra natal, que seria a Terra Santa Israel. Então, tá, se cabe muito bem neste ciclo das diásporas, o final das diásporas, quando todo mundo volta finalmente para casa após 2000 anos de exílios. Isto é uma das condições para ser Mashiach. Vamos falar hoje sobre esta figura tão especial que todo mundo aguarda, que é o Messias, que deve trazer para nós uma época melhor, uma época na qual não haverá mais conflitos, nem guerras, nem invejas, nem competições, nem ódio, nada de tudo isso. Infelizmente, ainda estamos vendo nas notícias que tem certas coisas dessas. E todos nós entendemos que o mundo não pode ficar na situação como está hoje, com injustiças, com miséria, com assassinos, com pessoas, guerras terríveis, inocentes morrendo, injustiças. Claro que o mundo vai chegar ao seu patamar que Deus reservou para eles. Mas nós temos que chegar e preparar o caminho. Estamos muito perto. Donde sabemos que estamos muito perto? Um dos motivos claros é que, da mesma forma que Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou, assim também nossos sábios místicos nos dizem que o mundo vai ter 6 milênios e no sétimo é o grande Shabbat, é a época messiânica, a época de glória, a época da redenção e da libertação. Da mesma forma, o Shabbat não começa sexta-feira à noite, meia-noite. Ele começa sexta-feira à tarde. Nós estamos já no ano judaico, desde a criação do mundo, de 5.782. Passamos os 750. Já estamos sexta-feira, depois do meio-dia. Estamos perto. Estamos muito perto. E de acordo com os sinais que o Talmud nos enumera, estamos extremamente perto. Iminentemente pode chegar este momento. Então, nós vamos analisar isso um pouco mais. Primeiro, o que significa a palavra Mashiach? Vem do hebraico o óleo da unção. Se chama Shemen Meshicha. Limshuach, Mashiach, significa o ungido. Antigamente, quando alguém era empossado ou entronado num posto muito importante, biblicamente falando, os reis de Israel, como o rei Saul, como o rei David, foram ungidos. Chega o profeta com o óleo da unção, aquele óleo especial que Moisés preparou no deserto, e este óleo é colocado aqui na cabeça e ele corre, entre na verdade os olhos, ele desce no fronte, isso chama ele de unção. Então ele é ungido. Só a palavra Mashiach é o ungido. O que significa o ungido? Que ele é um rei. Nós, judeus, acreditamos sim na monarquia. Claro, não na monarquia autocrata e despota e demagoga, é na verdade dictatorial. Estamos falando da monarquia quando o rei é um exemplo de alguém que serve Deus como se deve, como nós tivemos grandes justos, como o rei Davi, o rei Josias, o rei Ezequias, em hebraico, Hisquiau. Este é, na verdade, reis que são exemplares. Mashiach para nós significa o ungido, o retorno do reinado de Davi. O rei Davi que jamais acabará sua dinastia. Então estamos esperando que um descendente do rei Davi volte a reinar, mas é uma figura espiritual. Não é um general físico e forte que vai guerrear. É uma figura espiritual. Pelo espírito dele, ele vai angariar, na verdade, pessoas ao seu redor. Ele vai ser reconhecido primeiro pela nação judaica e depois por todas as nações. Como foi Moisés? Moisés nunca lutou com suas mãos. Mesmo quando ele eliminou, na verdade, o egípcio, não foi com suas mãos. Apenas pronunciando uma palavra divina, o nome de Deus. Moisés era uma figura espiritual, aprendeu com Deus, era um líder nato, era, na verdade, uma alma transparente. As palavras dele, a ressonância era em todo lugar. Moisés é reconhecido como Moshe Rabbeinu, o líder máximo da nação. Ele que outorgou a Torá e aprendeu ela com o Todo-Poderoso. Assim também, como Moisés foi reconhecido por governantes e monarcas, a mesma coisa Mashiach. Só vamos avançar um pouco. O que é Mashiach? O ungido. Já aprendemos que para ser Mashiach tem que ser alguém que é descendente da dinastia davídica, do rei Davi, do rei Salomão e toda esta dinastia. Ele tem que ser um descendente de pai e filho. De pai e filho. A segunda condição para ser Mashiach é óbvia, ele precisa ser alguém sábio. Alguém que conhece a Torá, observa ela em todos os seus pormenores, que é homem profundamente religioso, fervoroso, ele serve Deus com coração e mente, um homem que se preocupa com os preceitos morais, os princípios éticos da Torá, um homem que se preocupa com sua geração, tanto o povo de Israel como a humanidade, um homem que luta pelos ideais torânicos, os ideais divinos para melhorar a sociedade. Isso jamais uma condição. Então, vocês estão vendo, tem várias condições para se machiar. Da família real, homem sábio, conhecedor de toda a Torá, grande erudito, homem exemplar em comportamento, homem que luta pelos ideais judaicos, luta pela melhoria da humanidade e através das ações cíveis, sociais e assim diante. Isto não basta ainda. Com todas essas condições preenchidas, ele pode ser um bom candidato para ser Mashiach. Mas, para garantir que ele se afirma como Mashiach, tem que ser reconhecido. É reconhecido pelas nações. É reconhecido por todos. Isto somente vai acontecer quando, na verdade, o rei Mashiach vai cumprir duas condições importantíssimas. Trazer de volta todas as diásporas judaicas. Os judeus estão espalhados pelos quatro cantos do mundo, voltam para a sua terra, naturalmente, pode ser por avião, por navio, pode ser por satélite, não importa como, mas voltam para a sua terra através do apelo dele. E a segunda coisa, ter a reconstrução do terceiro templo no seu lugar devido lá em Jerusalém. Estas duas condições vão afirmar a condição dele como o Mashiach, o Redentor, o Justo Redentor. Justo, estou falando que é muito importante, porque o Redentor tem que trazer consigo uma mensagem de paz, de harmonia, de fraternidade. Então, tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. Ele vai ser uma figura reconhecida pelas nações, a tal ponto que as pessoas param de lutar e de guerrear, o que ainda não acontece, infelizmente. Isto é o objetivo da criação. Deus criou um mundo onde que tem bem e mal, onde que tem, na verdade, uma luta, um conflito interno nas próprias pessoas e no mundo, entre o bem e o mal, as forças da pureza e da impureza, para chegar o mundo a um patamar mais elevado, anular a maldade e a impureza e a beleza, a bondade, a pureza brotar, se elevar e ser revelada para todas. E aqui, neste momento, chega, na verdade, a paz, a harmonia, a fraternidade entre todos. Isto é o objetivo da criação. Perto dos 6.000 anos vai acontecer. Pode acontecer de duas formas. Nossos sábios nos dizem o processo da redenção pode ser um processo lento ou pode ser um processo rápido. O que significa isso? Se a gente olhar nos livros, nas profecias, quem fala mais de Mashiach e do Messias, e da época messiânica, são os profetas, principalmente o profeta Isaías, mas outros também. Se a gente olhar lá, nós vamos ver que pode o Messias ser precedido por guerras fortes entre potências, guerras, pessoas que lutam contra os ideais divinos, chamada a guerra de Gog e Magog. Pode ser precedido por um outro Messias, Ben Yosef, que seria mais uma figura, um general, não uma figura espiritual, mas uma figura robusta e física que defende, na verdade, a nação judaica. Pode ser precedida pelo anúncio da vinda dele pelo profeta Elias. Muitas coisas podem acontecer antes. Dizem os nossos sábios o seguinte. Nós encontramos nas escrituras que de vez em quando Mashiach pode vir sobre um burro. Outras vezes, está escrito, ele vem em cima de uma nuvem. Como funciona? Diz o Talmud, se merece, será um processo rápido, como uma nuvem que vem rapidamente. Se o povo não merece, será um processo lento, como um burro que anda lentamente. Então, se a gente não merecer e ter muitas boas ações, que isto faz uma diferença enorme lá em cima, porque refina o mundo, eleva a humanidade mais perto, mais próxima do Criador. Se a gente não merecer, neste caso falamos, será um processo lento. O que significa lento? Será precedido de guerras, de conflitos, do general grande que virá, precisa do profeta Elias para avisar a vinda dele, e assim em diante. Mas se a humanidade merecer e realmente cumprir muitos atos bons e elevados, neste caso o processo messiânico para entrar nesta era magnífica pode ser algo rápido, como as nuvens. Não precisa de guerra ou Gog e Magog. Não precisa de conflitos, nem precisa do profeta Elias para avisar a vinda dele. Pode vir assim de repente, rapidamente. Interessante isto. A respeito do conflito de Gog e Magog, muitos dos nossos sábios dizem que já aconteceu. Que o holocausto seria este conflito que já nos custou tanto, que foi um horror, um massacre de tantos inocentes. Então, alguns dizem que já tudo isto aconteceu. Quando o Mashiach chegar, isto não significa que imediatamente haverá milagres, não. As profecias milagrosas existem, que de repente do chão vai sair pão prontos, bolos prontos. Hoje nós sabemos, para fazer um bolo, você tem que primeiro semear, depois colher, pegar e fazer o trigo, moer, depois assar, tem todo um trabalho para fazer isso. Quando Mashiach vai chegar, árvores não frutíferas vão dar frutos. A terra vai sair delas bolo e pão pronto. E assim diante. Isso são milagres. Animais ferozes não serão mais cruéis, serão animais doces e domesticados. Tudo isto é uma segunda época. Na época messiânica, nós temos que entender que tem várias fases. A primeira fase é o reconhecimento de uma figura grande e elevada, espiritualizada, como o Mestre, como autoridade suprema. Após que este reinado de Mashiach está instituído e as pessoas reconhecem a autoridade dele, após esse tempo pode começar uma segunda fase que é mais milagrosa. Mas no começo tudo continua. Continua normalmente as pessoas trabalharem, ganharem sua vida e assim de aclarar o que vai parar é o ódio, é a inveja, os conflitos, as guerras, as armas. Isto sim. Só que vai acontecer? Como diz o profeta Isaías, as armas serão transformadas em arados, em instrumentos da agricultura. Não haverá necessidade de armas, porque não haverá mais conflitos, não haverá mais guerras. Isto sim, isso faz parte da primeira fase. Na primeira fase, temos que chegar a esta harmonia entre os povos, esta parada de ódio, de inveja que Deus nos livre, que leva a conflitos desnecessários, à morte de inocentes, mulheres, crianças, assim diante. Nossos sábios nos dizem que existem vários sinais para a gente poder, na verdade, reconhecer que Mashiach está chegando. Alguns deles eu vou enumerar, não dá para enumerar todos, mas está escrito que Mashiach, uma das suas tarefas principais, é colocar a paz, como nós falamos. Não haverá mais ódio, infelizmente estamos vendo isso. Dois, não tem liderança hoje em dia. E está escrito que um dos sinais para reconhecer que Mashiach chega vai ser a falta de liderança. Ninguém está reconhecendo a liderança do outro, falta de autoridade, os líderes são corruptos e assim diante. Isso vai ser um dos sinais. Haverá muita arrogância, muita revolta, filhas contra a sua mãe, filho contra o pai, revoltas nas famílias, conflitos de gerações grandes e assim diante. E diz ainda os nossos textos, quando o Mashiach vai chegar, filhos vão trazer seus pais de volta para o caminho certo. Isso é interessante o que nós estamos vendo. Vamos repetir um pouco o que a gente está analisando. Todo mundo hoje concorda que tem uma falta de liderança. Isto é óbvio, a gente vê o que acontece no mapa mundi, a gente vê as intolerâncias, a gente vê o ódio. Então Mashiach será a primeira coisa, um líder. É um líder espiritual que está preocupado com o próximo, não consigo. Não é um demagogo e não é também um ditador. A segunda coisa, para poder tirar esta arrogância, haverá, na verdade, um espírito de paz. Vamos tirar a animosidade, vamos tirar o ódio. Haverá, na verdade, uma boa entente. As pessoas vão se dar bem, os povos, as nações, ajudando eles. Não vamos precisar de armas. Vamos precisar, na verdade, de instrumentos, equipamentos da agricultura para poder cada um comer. Não haverá mais fome, não haverá mais miséria no mundo. E uma coisa interessante, que filhos vão trazer seus pais de volta ao caminho. Isto não é o caminho normal. Isto não é o caminho da tradição judaica. Sempre dentro da tradição judaica, a gente sabe o que acontecia. O pai ensinava para seu filho, ou o professor para seu aluno. Ele sempre passou de cima para baixo. Mas o que aconteceu no último século? Com os conflitos e as guerras, duas guerras mundiais num século, e sem falar das diásporas e quantos judeus foram expulsos e tiveram que sair absolutamente sem nada para ir para outros países, muitos perderam sua tradição. Ou muitos não tiveram a oportunidade de aprender sua tradição. Muitos judeus são alienados e não conhecem, nem sabem ler a Torá, e nem se fala dos comentários, e não conhecem as leis. E o que estamos testemunhando hoje, que é mais um sinal da vida de Mashiach? Com os filhos que se interessam pelo judaísmo, se interessam pelos valores eternos do judaísmo, se interessam pelos princípios morais, tanto filhos, na verdade, de várias religiões, várias fés, várias credos, estão trazendo seus pais de volta. O contrário do caminho normal. Normalmente são os pais que educam os filhos. E hoje estamos vendo em todas as fés, filhos que estão trazendo seus pais de volta, literalmente, filhos que se interessam, que aprendem, e que ensinam seus pais, mostram o exemplo e conseguem que seus pais voltem para a fé ancestral. Extraordinário. Então, isto é um dos grandes feitos da época messiânica. Mashiach, isto é importante, e por isso que falei para vocês que tem duas fases. Na primeira fase, estabelecer uma paz, reconhecer a liderança, a autoridade. De repente chegou um novo Moisés, um descendente do rei David, do rei Salomão. Depois o mundo vai mudar, verdade, haverá muitas mudanças nas regras que Deus colocou. Árvores não frutíferas vão dar frutos. Isso não é normal. E assim diante. Mas isso depois. A primeira preocupação de Mashiach não é mudar o mundo, é mudar as pessoas. Transformar as pessoas, metamorfosá-las para o bem, que elas, na verdade, possam servir Deus da forma correta, recolocar as prioridades. Nós perdemos as prioridades, o mundo perdeu, A bússola não está funcionando. Tem muitas confusões em todos os círculos, em todos os assuntos. Não se sabe, é, não é, como é. Muita confusão. Mashiach vai tirar as confusões, vai colocar definições claras, vai nos trazer de volta no caminho certo como servir o Criador. E, obviamente, volta, na verdade, ao reinado de David, como nós falamos antes. Isto tudo é muito importante para entender. Então, nós temos dois caminhos, o caminho rápido, se merecemos, e o caminho que é curto, o caminho curto e rápido, se merecemos, e o caminho mais comprido, caso nós não merecemos. Mas que vai acontecer. Isto não tem dúvida nenhuma. O mundo, a humanidade, cada vez está se refinando mais. Mas você me fala, mas tem tantos conflitos, tem tantos pecados, tem tantas coisas erradas. É verdade, mas o pecado, ele não demora, ele não se perpetua. Vou explicar isso. Uma pessoa fez um pecado. Alguém errou, trouxe mais impureza para o mundo. Vamos falar em termos místicos. Quando esta pessoa morre, desapareceu o pecado também. Ou se a pessoa fez uma teixuva, ele se arrependeu sinceramente, também o erro está sendo apagado. Então, esses erros com o tempo desaparecem. Mas as boas ações que a pessoa faz, isto fica para sempre. Isso é eterno, a bondade se perpetua. Se você salvou a vida de alguém, o que, que acontece? Se você salvou a vida de alguém, daqui 100 anos, este um que se salvou já teve filhos e netos, são centenas de pessoas. Se alguém massacrou outro, assassinou um outro, assassinou uma pessoa, infelizmente, é maldade. Mas parou lá, a maldade para, a bondade se multiplica. Então o mundo, com o decorrer dos milênios, tantos milênios, com pessoas de boas intenções, fazendo mitzvot e ma'asim tovim, fazendo boas ações, estamos refinando o mundo cada vez um pouco mais. Em termos simples, Deus está cada vez mais presente. As faíscas divinas que tem na matéria estão sendo liberadas. Pouco a pouco, estou usando uma mesa para transmitir palavras de Torá. A madeira está se refinando. Estou usando um computador para falar com vocês. Automaticamente esta tela está se refinando, está se elevando, a matéria se refina, se aproxima do Criador, estamos trazendo mais divindade para cá, o mundo está se elevando e chegando quase ao seu patamar. Isto que acontece, a época messiânica é quando Deus pode habitar aqui, não mais de forma oculta, mas de forma óbvia e revelada. Hoje todos nós sabemos que tem uma alma, mas não estou enxergando ela. Estou vendo os efeitos dela, estou vendo a expressão da alma. Estou vendo o corpo, não estou vendo a alma. Quando o Mashiach chegar, a alma será tão óbvia que o corpo será anulado. A divindade será tão forte que a matéria será, na verdade, duvidosa. A divindade será óbvia. As definições vão mudar. As definições vão mudar. Em outras palavras, Mashiach é uma figura como Moisés, que deve ter muita humildade. E talvez nem sabe que ele é. Deus vai proclamá-lo, as pessoas reconhecem ele, primeiro no povo judeu, depois toda a humanidade reconhece ele. É uma pessoa que, na verdade, domina seus instintos, uma pessoa que tem o bem, que é um exemplo perfeito, que é muito mais alma que corpo, a verdadeira liderança como se deve. Isto é, na verdade, a definição do que nós estamos esperando. E Mashiach deve trazer de volta, como falamos antes, todos os exilados. E quando falamos todos os exilados, isto inclui também as 10 tribos perdidas. Muito importante entender isso. As 10 tribos perdidas fazem parte da volta dos exilados. Quando falamos de kibbutz galuyot, que todas as diásporas vão devagarzinho voltar para a Terra Santa, inclui as 10 tribos perdidas, que muitas nós não sabemos onde estão, nós não localizamos bem onde está este rio Sambation, mas sabemos, recebemos recados aqui lá durante os séculos, como falamos durante nosso curso, e eles também fazem parte da volta. Ao contrário, nossos sábios dizem que iremos buscá-los para ser completa a volta do povo de Israel para sua terra. 12 tribos na Terra Santa. Como Moisés entrou com 12 tribos e cada um recebeu seu quinhão. Mashiach será uma figura que vai ser reconhecida por todos, todas as nações. Por isso que As escrituras dizem: Venaharu elav kolagoim, todas as nações vão procurá-lo. E vão falar: Ve'amru lechu venelcha el Hashem, venalelav. Nós queremos ir servir Deus, queremos aprender a servir o Deus único. Haverá uma volta, muita gente querendo ir para Jerusalém, para conhecer esse terceiro templo, como foi na época do rei Salomão. Claro que nesta primeira fase, como falamos, que o mundo continua, olam que minhago noheg, o mundo continua ainda com seus hábitos naturais, haverá mortes, muito mais dos perversos, porque os justos vão participar desta fase. Mas haverá ainda morte, não é vida eterna ainda. Isto é a última fase, quando a vida eterna depois da ressurreição. Mas nós estamos na época messiânica. Na época messiânica, justos vão participar de todas as nações, aqueles que reconhecem, sem dúvida nenhuma. E não haverá falta material nenhuma. Como dizem os nossos sábios, que naquela época a fartura será muito grande, já que não tem mais ódio. Já que não tem mais competição e inveja, haverá para todos, não vai faltar. A tal ponto que os nossos sábios dizem que as riquezas e a fartura será domínio de todos. Como o pó da terra, cada um pode pegar, assim será com as riquezas. Não faltará para ninguém. E já que não faltará para ninguém, não vai precisar se esforçar tanto para trabalhar. São pessoas que vão ter tempo livre para poder apreciar coisas mais elevadas, se intelectualizar, se espiritualizar. Não haverá falta de parnassá, de sustento para ninguém. E a idade vai avançar, mas ainda tem morte. Ainda tem morte. Somente depois termina a época messiânica, termina a segunda fase, quando na verdade já também tem a parte milagrosa, como falamos. Lá se fala do mundo vindouro. Lá se fala do mundo vindouro. E os justos entre as nações participam do mundo vindouro. Não apenas os judeus, assim diz Maimônides. Os justos entre as nações têm parte neste mundo vindouro, onde as almas se regozijam da proximidade do Criador. Sem dúvida nenhuma. Hoje é difícil para nós entender isto, mas tem que saber que isto é um dos prazeres maiores que pode ter. Assim como a pessoa gosta de apreciar uma música, uma coisa profunda, as almas na proximidade do Criador é um prazer enorme, muito maior que qualquer prazer físico, ou qualquer deleite material. Então, todos que são preparados, as almas que já faleceram, que já passaram pela lavanderia, que já foram, na verdade, recuperadas, expiadas, também participam. Aqueles que estão aqui na Terra, que vão morrer um minuto para poder entrar nesse mundo vindouro, mas também preparados, também participarão. O importante é reconhecer e almejar esta época. Que ela vai acontecer, não tem dúvida, mas Deus quer que ela aconteça por nosso desejo. Então, existe dentro do judaísmo uma mitzvah que se chama Tzipiah li Yeshua. Aguardar o Mashiach, pedir para a vinda dele. Todos nós temos que entender o que é que nós estamos vendo, não basta, nós queremos uma época melhor. Três vezes por dia fazemos uma reza que se chama Amidah, onde tem 19 pedidos. Lá dentro, talvez, 7 deles é para a vinda do Mashiach, para a reconstrução de Jerusalém, para uma época melhor, para a revelação da divindade. Tudo isto para a volta do Sanedrin, o grande sinédrio. 7 pedidos, um judeu tem que, não só um judeu, todos têm que almejar e querer que esta época aconteça o mais rápido possível e pedir a Deus nas preces, por favor, Deus, faz isto acontecer, o mais que vai acontecer, é uma promessa, vai acontecer, faz parte do processo da criação, mas nós queremos o mais rápido possível. Por que tem que ter misérias e inocentes morrendo? Por que tem que ter ódio? Vamos almejar. E para isso acontecer, nós temos que fazer a nossa parte, mais boas ações e almejar, acreditar que vem. Maimônides, que codificou a lei judaica, escreve: quem acredita no Messias, mas não espera pela sua vinda, não está fazendo a mitzvah. Ele está, na verdade, negando os preceitos judaicos. Acredita? Ele acredita na vinda, mas não está esperando. Errado, errado. Kol mi she'ma'amin bo. Mas ele não me tzapé, ele não acredita, ele não está aguardando ele. Está errado. Tem que realmente querer o processo da diáspora, como nós falamos muitas vezes, do exílio, não é um processo apenas geográfico. Não basta ainda a volta. Agora estou voltando para a terra de Israel. Estou pegando um avião, vou passar a Páscoa lá, o Pessach. Não é geográfico. Nós perdemos algo muito maior, que era a revelação divina que havia lá. Os profetas, o sumo sacerdote, os reis, a dinastia de David. Tudo isso tem que voltar. Isto é um bem feito para o povo, um bem feito para a humanidade, as profecias. Então, a gente entende que aqui tem uma situação metafísica que nós perdemos, uma situação espiritual muito maior que a gente pode imaginar. Por isso, os profetas falam que quando Mashiach vai chegar, o homem vai ser um homem melhor. Diz o profeta, eu vou tirar o teu coração de pedra. O coração será de carne e ossos, ele vai ter sensibilidade, ele vai se preocupar com o outro. O mundo vai mudar. Enquanto que Mashiach não chega, nossos sábios comparam a situação do mundo a um sono, estamos dormindo. Não um sonho, um sono. Quando alguém está dormindo, o que, que acontece? Ele está vivo, mas não está consciente. Ele não está, na verdade, expressando todos os seus dons, todos os seus talentos. A cabeça está lá, o coração está lá, o pulmão está respirando, está bombeando sangue, sim. Mas ele não está vivo, não tem vitalidade, não tem expressão, não tem participação, não está proativo. A galut, o exílio, é quando os judeus, na verdade, estão dormindo. O povo de Israel não está tendo seu potencial que ele poderia explorar. E a divindade está dormindo. A divindade está numa situação de sono também adormecida. Por causa disto, tem uma ocultação de divindade. Nós não estamos enxergando nem profecias e nem milagres abertos do Mar Vermelho, como havia antigamente. Porque tem um versículo, Ani Yeshena Bagalut, há um sono, estamos dormindo. É mais ou menos, um professor está na classe. Se todo mundo na classe está dormindo, não se interessa, não tem atenção ao professor, o professor também fecha o olho. Então, já ninguém está querendo saber, eu também não quero. Deus, vendo a situação do ser humano tão alienado, tão longe, tão distante dele, ele também fecha um olho, porque com o outro olho ele cuida da gente, obviamente, com divina providência. Então, nós estamos numa situação comparada a um sonho. E tem que acordar aqui, tem que acordar e voltar a mostrar o potencial humano. Somos capazes, na verdade, de transformar este mundo num lugar melhor e assim diante. Quer dizer, quando a gente fala em redenção, em libertação, o principal é saber, é um catalisador, na verdade, é para poder voltar a uma situação que todo mundo serve Deus. Quem é este catalisador que vai acordar todo mundo? É o Mashiach. Esse é o Mashiach. O Mashiach é este, esta é a situação. Porque aqui, na verdade, surgem algumas perguntas que a gente poderia perguntar. Uma pergunta simples. Primeira coisa, se nós estamos dormindo, que Deus nos acorda. Ele acorda a gente. Um professor que está vendo seus alunos estão dormindo. Acorda eles, desperta eles. Mas o bom professor sabe que se ele despertou, o aluno ainda não melhorou. O aluno tem que querer. Ele mesmo tem que estar consciente que ele quer escutar, na verdade, o que, que o professor tem a falar. Se eu vou acordá-lo, ele não fez esforço nenhum. Sou eu que fiz o esforço. Deus quer que a gente faça o esforço. Que nós trazemos a redenção. Deus podia trazer a redenção facilmente. Ele quer que venha da parte nossa. Presta atenção, isso é muito importante. Só tem uma grande discussão entre a gente e Deus. Quem vai fazer o primeiro passo? Nos versículos, tem um versículo que diz, Hashiveinu Hashem Elecha, Deus nos traz de volta para você. E Deus responde, chuva elai, voltem para mim. Deus quer que a gente faça o primeiro passo. E nós queremos que ele faça o primeiro passo. Tem uma segunda pergunta aqui. Por que Deus precisa, na verdade, do Mashiach? Por que precisa? A mesma coisa com Moisés. Será que Moisés era tão importante no Egito? Deus pode fazer milagre sem Moisés, se ele quer. Pode acontecer que o mar se fende, todo mundo está vendo e passa. Deus pode fazer, na verdade, que todo mundo se inspira num dia. Como hoje em dia, quando chega Yom Kippur, todo mundo está inspirado e vai para a sinagoga, ou tem dias que acordamos que estamos ligados a Deus. A mesma coisa poderia acontecer quando vai chegar a Mashiach, de repente todo mundo se inspira, quer Deus, e vai e volta, vai rezar, e tudo isso, sem Moisés. Sem Mashiach. A resposta é a estas duas perguntas. Deus quer que parte da gente. Deus quer que a humanidade se transforme. Não ele transforma a humanidade. Se ele tem que trazer a redenção, já podia ter feito isso 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Se ele que faz, por que não fez? Ele quer que o mundo chegue lá. O mundo se eleva. Nós temos que chegar a este patamar. É um trabalho humano que nós temos que fazer para nós se modificar e melhorar. Então, Deus está esperando isso da gente. E quem é a pessoa que vai fazer isso? Se estamos dormindo, como vai funcionar? Aqui tem uma pergunta muito boa. Se alguém está dormindo, você fala para ele acordar. Não serve, ele está dormindo, não está te ouvindo. Não está te ouvindo. Se as pessoas estão dormindo, e você fala, acorde, meus amigos. Estão dormindo profundamente. Não está nem ouvindo o que está falando. Por isso, temos que falar que tem dentro do povo de Israel, dentro da humanidade, alguém que não está dormindo. Alguma parte que não está dormindo. Alguma parte não está adormecida. Qual é esta parte? Mashiach. O Messias é aquele que não está dormindo, sente as dores, sabe o que está acontecendo, sabe onde é que temos que chegar, sabe qual é o objetivo. Ele tem que despertar os outros. Esta é a função de Mashiach. Agora entendemos por que precisa do Redentor. Precisa ser um homem, um ser humano de carne e ossos. Pode ser um grande sábio que voltou, pode ser Daniel, como o Talmud diz. Pode ser um, que tem que ser alguém que se encaixa em todos os requisitos que nós falamos antes, obviamente, grande tzadik. E ele acorda e desperta os outros para a humanidade chegar onde ela deve chegar. Mas a humanidade chegar com suas forças, com seu poder, com seu esforço. E não estou fazendo para isso. É fácil Deus pegar a gente e levantar. Não, nós temos que se elevar. Por isto, Deus fala, chuva e lá, e voltem para mim. E Mashiach é aquele que vai trazer este espírito de tshuva, de arrependimento, de volta para os princípios, os valores, ao serviço a Deus e assim diante. Extraordinário. Então, só sobra agora a explicar aqui uma pergunta que talvez é importante. Se o Mashiach não chegou até agora, quando tivermos épocas magníficas, de grandes sábios, de vultos enormes, pessoas justas, época de Rabi Akiva, os grandes mártires na época dos romanos, a época talmúdica, se não veio na época de Maimônides, não veio na época do Baal Shem Tov, não veio na época do Arizal, vai chegar na nossa época. Vai chegar na nossa época. Como possível? Como podemos explicar isso? É possível que, na verdade, Mashiach chega na nossa época, quando o mundo está tão degradado, e não chegou na época desses grandes vultos? Os nossos sábios dizem para isto duas respostas. A primeira, vamos falar ela simplesmente tecnicamente, cada geração colocou um tijolo para Mashiach chegar. E por isso que a parede já está alta. Nossa geração é menor, é verdade. Estamos colocando o último tijolo. Mas este último tijolo traz a redenção. Imagina que a redenção é como uma parede que tem que construir. Cada geração fez sua parte. Como eu lhe disse antes, o mundo está, na verdade, repleto já hoje de divindade, de boas ações, de moral, de ética, de faíscas divinas que se revelam, que se libertam. Cada vez um pouco mais. Nossa geração é pequena, mas o último tijolo. O último tijolo, e isso somos capazes. E a outra explicação que dizem os nossos sábios é como um anão enxerga muito pouco, mas é um anão em cima das costas de um gigante. Imagina isto, tem um gigante e o anão subiu aqui em cima das costas. Ele enxerga muito longe, porque ele está nas costas do gigante. Se o anão é pequeno, ele está limitado, sem dúvida nenhuma. restrito, não consegue fazer muita coisa. Mas do momento que ele está em cima das costas do gigante, ele enxerga longe. Nós somos pequenos esta geração, não tem dúvida. Temos que reconhecer isto. Bem longe do que eram os grandes vultos. Mas eles eram gigantes. E nós somos o anão em cima desses gigantes. E Deus nos permite de enxergar longe, trazer este último tijolo. Cada um de nós, através do seu esforço, traremos a redenção total quando todos os exilados voltarão para sua terra, quando o mundo será repleto de divindade, diz o profeta Isaías, igual como o mar é cheio de água. Todos vão reconhecer Deus. E não só reconhecer, como conhecer. E aprender, e entender as coisas as mais profundas, os mistérios da vida. Tudo será claro e óbvio. Que seja em nossos dias que possamos presenciar isso, se Deus quiser, que realmente possamos se esforçar a ver esta luz cada vez mais próxima, não tem dúvida, que seja em nossos dias. Amém.